Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, no programa convidado, Neide Ribeiro conversa com Edson Cortês, diretor-geral do Centro de Integridade Pública de Moçambique.
Convidado.
O chefe de Estado de Moçambique, Daniel Chapo, reuniu-se no domingo com o ex-candidato às eleições presidenciais, Venâncio Mondlane. Num comunicado, a presidência moçambicana explica que o encontro insere-se num esforço de promover a estabilidade nacional do país. Ontem, Venâncio Mondlane falou num acordo assumido para o fim da violência, sublinhando ainda que foram feitos compromissos sobre garantias de assistência médica, compensações financeiras para as famílias dos mortos e indultos para os manifestantes detidos nos protestos eleitorais. Em entrevista à RFI, Edson Cortês, diretor-geral do Centro de Integridade Pública de Moçambique, afirma que este acordo é um sinal positivo, contudo, lamenta o silêncio do presidente Daniel Chapo sobre o que foi discutido durante este encontro.
Acho que é um sinal positivo para aquilo que todos os moçambicanos esperavam, que era a inclusão de Venâncio Mondlane no diálogo político que está a acontecer após a crise das eleições de outubro de 2024. Muita pena é que o Presidente da República, depois desse acordo, não veio a público falar o que é que foi discutido. Porque isso é que é importante. Num contexto em que de total descredibilização da classe política, das instituições públicas, é importante que o Presidente comunique para não criar falsas expectativas ao público. Vir dizer o que é que falaram, as medidas que vão ser tomadas, quando é que será o próximo encontro e qual será a agenda do próximo encontro.
Venâncio Mondlane falou deste acordo, disse que foram dadas garantias, assistência médica aos feridos, compensações aos familiares dos mortos, indultos a detidos no contexto dos protestos. Como é que vê estas garantias?
Venâncio é que disse que Daniel Chapo deu essas garantias. Nós sabemos se Daniel Chapo realmente vai fazer. Eu, pela minha experiência, até ver fazer acordos com a Frelimo, estou vendo a sua implementação. Comprar pode ser letra morta ou assinar para inglês ver. Mas era importante que o Presidente da República viesse a público e falasse para também amarrar a sua palavra a nós. Nós também vamos monitorar se ele cumpre ou não. Estamos cansados de acordos entre grupos de elites que depois não se refletem na vida dos moçambicanos. E os moçambicanos querem ser incluídos.
Considera que o presidente moçambicano Daniel Chapo e o ex-candidato às eleições presidenciais, Venâncio Mondlane, falaram também dos processos que pesam sobre Venâncio Mondlane, nomeadamente ele que é acusado de conspiração para a prática de crime contra a segurança do Estado. Estes indultos podem ir até Venâncio Mondlane?
Acho que a Frelimo tem todo o interesse que a justiça moçambicana atue nesse sentido, porque era a eliminação, uma vez acusado, iriam criar sérios entraves para um político que constitui neste momento o principal adversário na arena política para Frelimo. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique é como se fosse um departamento jurídico do Partido Frelimo.
Não acredita que este assunto tenha sido abordado pelos dois políticos?
Pode até ter sido, julgo. Eu gostaria de ver o Presidente da República dizer se abordou ou não.
Venâncio Mondlane afirmou que ir a diálogo não representa abandonar a causa. Está aqui também a enviar, considera que está aqui também a enviar um sinal ao silêncio do Presidente?
Quer dizer que está a mandar um recado à sua base de apoio, a meu ver, a dizer que não foi eventualmente comprado e que vai continuar a lutar pela causa que ele defende. Acho eu que o Venâncio também sabe que nós, moçambicanos, não temos memória curta e sabemos sempre o que foram os diálogos políticos entre os líderes da Frelimo e os líderes da oposição, porque sempre foram diálogos mais de acomodação destes líderes e desde a Câmara, onde houve troca de favores financeiros, benesses, em detrimento de olhar-se para o interesse dos moçambicanos. Então, se Venâncio cair nessa e tiver, após os diálogos, não ter a transparência suficiente para vir dizer ao seu eleitorado o que é que realmente está a discutir, com o presidente pode também ser conotado como mais do quase o mesmo.
Mondlane, quando diz que assumiu o compromisso de acabar com a violência, está também aqui a ter uma postura de estadista?
Não diria de estadista, mas primeiro defesa dos interesses do grupo que ele representa, porque o grupo que mais sofre com a violência policial, porque a polícia também funciona como um exército do partido no poder, são aqueles que defendem a causa da verdade eleitoral. E as pessoas estão a ser mortas. Isso é uma verdade.
Venâncio Mondlane, que fala, nomeadamente, na violência das forças de segurança, diz também que tudo isto começou porque houve eleições fraudulentas. Mais uma vez diz que ganhou as eleições. Daniel Chapo, nas redes sociais, escreveu que se o problema é a lei eleitoral, terá que se retificar o problema. O que é que quer dizer aqui o presidente de Moçambique ao dizer estas palavras?
Provavelmente há de abrir espaço para a reforma da legislação eleitoral. Mas não podemos esquecer que uma reforma da legislação eleitoral implica, acima de tudo, mudar uma lei que beneficia a Frelimo. E não sei até que ponto a Frelimo está preparada para participar em eleições livres e transparentes, porque eleições livres e transparentes neste momento em Moçambique, tenho quase certeza absoluta que a Frelimo não ganha.
O governo assinou um acordo político com os partidos, com assento no Parlamento, assembleias provinciais e municipais, com o objetivo de acabar com a crise política eleitoral. Na altura deixou de fora Venâncio Mondlane. Com este encontro, Daniel Chapo, o presidente de Moçambique, percebeu que neste xadrez faltou a peça mais importante, que é Venâncio Mondlane?
Claro, bem que tenha percebido, porque deixá-lo de parte era, tecnicamente, perder a oportunidade de resolver de uma vez por todas este problema, que arrasta o país para um abismo econômico, financeiro e político sem precedentes. Moçambique está numa crise financeira profunda. Os investidores nacionais e estrangeiros têm receios sérios em investir, porque há uma incerteza política e o país não está em condições de continuar a enveredar por esse caminho de estabilização. Tivemos eleições em outubro, já passaram-se quase 6 meses e não acontece absolutamente nada. Há desemprego, não há investimento, os bancos todos os dias anunciam aos moçambicanos que se viajarem para o estrangeiro, o valor que podem usar diariamente é reduzido, não há divisas, então é preciso começarmos a pensar seriamente o que é que queremos como país.
Que força tem Venâncio Mondlane? Neste momento está sem partido. Tem a força do povo?
É só ver o que está acontecendo em Moçambique. O país para quando ele dispara. É sintomático que tem poder suficiente para desestabilizar Moçambique. Neste momento é uma força que, se não for ouvida, pode contribuir para a desestabilização de Moçambique.
O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, tem essa consciência? É ele que tem demonstrado que a governação deve assentar na inclusão, na justiça social e no respeito mútuo, promovendo um país onde a dignidade humana seja um valor central e inegociável. É isto que diz um documento divulgado pela Frelimo.
Bem, isso são os chavões que a Frelimo sempre usa. De chavões nós estamos habituados. A Frelimo sempre tem do que diz, que traz o futuro melhor, que luta contra a corrupção. A realidade prática mostra que é totalmente diferente. É um partido intolerante, antidemocrático, que rouba eleições, mantém-se no poder por aquilo. E, acima de tudo, nada faz para desenvolvimento do país. Senão, milhões de moçambicanos não estavam na rua para demonstrar o seu desagrado às políticas públicas que este partido tem implementado ao longo destes 50 anos que tem Moçambique independente.
Edson Cortês, diretor-geral do Centro de Integridade Pública de Moçambique, ele que foi o nosso convidado nesta terça-feira.
RFI, as vozes do mundo.
E agora o Magazine de Ciência, Cristiana Soares conversa com o nutricionista Ricardo Costa sobre reeducação alimentar.
Ciência.
Em Cabo Verde, 44,2% dos adultos apresentam excesso de peso e obesidade. 14,3% são obesos. De acordo com os dados do segundo inquérito de doenças não transmissíveis realizado em 2020, 18% das crianças com menos de 5 anos já apresentam risco de sobrepeso, e 9% sofrem de pré-obesidade. O excesso de peso e a obesidade são dos principais problemas de saúde pública no mundo e responsáveis por 17% das mortes prematuras em Cabo Verde. O consumo excessivo de alimentos industrializados é um dos principais motivos do excesso de peso na população cabo-verdiana. A solução pode passar pela literacia nutricional e pela reeducação alimentar. A este propósito, a RFI falou com Ricardo Costa, nutricionista na Urgimed, em São Vicente.
Obesidades grau 1, sobretudo, e excesso de peso, tem uma grande frequência na consulta. Obesidades grau 2, já menos um bocadinho, grau 3 e obesidades mórbidas também, não com tanta frequência como a grau 1, mas sim, tem bastante.
Mas tem havido um aumento ao longo dos últimos anos?
Não, sinceramente, em São Vicente, nos últimos anos, pela minha experiência, até acho que temos uma diminuição ou mais atenção por parte das pessoas em relação a isso. Já se nota mais atenção à alimentação, um aumento da atividade física, então já se nota uma preocupação relativamente a isso. Pelo menos na minha realidade aqui em São Vicente, acho que as pessoas estão mais atentas ou mais conscientes do que estavam há 5 anos atrás, por exemplo.
Segundo o SAI, tem feito um grande trabalho nesta questão da reeducação. De que forma é que esse trabalho para contrariar, se assim se pode dizer, a obesidade pode ser feito? E como é que se faz?
Começa pela consulta, não é? As pessoas ficarem motivadas para vir, primeiro, ficarem motivadas para fazer a primeira consulta. É, isso, como é que eu notei essa evolução? O aumento da procura pelos nutricionistas, né, por parte da população aqui em São Vicente. Estou a falar de São Vicente porque é a minha realidade, né, há 5 anos. As pessoas começam a ver resultados noutras pessoas, começam a ver as pessoas a ficarem mais saudáveis com as análises e o quadro clínico normalizado, começam a ver as amigas com o corpo mais elegante e começa então a surgir um interesse. Marcam a consulta e a partir daí é uma questão de nós, de acordo com a ciência, com aquilo que eu estudei, com a ciência, todos os dias tem estudo científico, né, nessa área, então, de acordo com a ciência, é motivar as pessoas para a mudança, porque sem mudança não há evolução. E é isso que eu transmito a todos os meus pacientes. As pessoas têm que mudar. É claro que custa no início, mas depende muito também da motivação que eu e os personal trainers, também estão a fazer um excelente trabalho aqui, passam para as pessoas. Se tem um familiar ou um ou dois amigos que conseguiram, que estão mais saudáveis, sem dúvida, que estão com um melhor aspecto, que estão com mais elegantes, isso começa a criar curiosidade nas outras pessoas, que por sua vez vão tomar a iniciativa de querer fazer uma consulta de nutrição e também vão ver resultados, vão ter bons resultados e acabam assim por passar a palavra. Tem sido uma boa evolução nessa área. Nos últimos 5 anos eu noto realmente que houve uma maior consciência em São Vicente em relação à alimentação.
Em todo caso, a alimentação por si só também não é tudo, é preciso conjugar vários fatores.
Com certeza, exatamente, a atividade física, né? Por exemplo, a atividade física, e é isso que lhe falei, também tem uma grande influência na motivação e por parte dos PTs que trabalham aqui, dos outros instrutores, do pessoal dos ginásios, das boxes, etc., que também têm feito este trabalho. Mesmo vê-se muita gente a caminhar na rua, logo ao início do dia, final do dia, temos muita gente a caminhar, pronto, porque também acaba por ter uma cultura muito, aqui em São Vicente, é muito ligada ao Brasil, uma cultura do corpo, por causa do carnaval, etc., e isso também acaba por puxar as pessoas para este lado. Da alimentação mais saudável e da atividade física.
Com a melhoria da qualidade de vida no sentido de posses, ou seja, a pessoa pode ter um carro, pode ter um meio de transporte próprio, em vez de fazer um trajeto de 5 minutos a pé, acaba por fazê-lo de carro, porque é mais cómodo e é mais fácil, e se calhar são esses pequenos hábitos que se foram perdendo que agora se tem que voltar a readquirir.
Com certeza. O que eu falo a todas as pessoas é que nós temos aqui um exemplo ao lado, né? Temos um exemplo em Santo Antão, em que as pessoas mais velhas, temos pessoas com 100 anos, 65 anos, com qualidade de vida, com um quadro clínico normal, a subir e a descer montanhas todos os dias, a plantar a terra, etc. E onde é que esses casos estão? Estão nas zonas mais isoladas, onde não há acesso à comida processada, né? Sobretudo isso, não há acesso, ou tão fácil acesso, à comida processada, e as pessoas têm atividade física todos os dias, é porque têm de se deslocar a pé, têm de trabalhar no campo, etc. Então as pessoas hoje já começam a ter mais consciência que sim, é importante mudar, é importante começarmos a preocupar mais com a saúde, não tão só com o trabalho, né? E com os objetivos monetários.
Como é que uma criança consegue convencer que provavelmente um hambúrguer ou uma salsicha frita com refrigerante não é tão bom como um...
Começa sobretudo pelo exemplo dentro de casa. Começa logo pelo exemplo dentro de casa. Tem que ser os pais a dar esses exemplos. Os pais optarem por ter uma alimentação mais saudável, fazer as escolhas mais saudáveis, e preocuparem-se com isso, preocuparem-se com o que é que eles vão levar para a escola, quais vão ser os lanches que eles vão fazer na escola, ou o que eles comem fora de casa. A melhor forma para motivar as crianças, primeiro é isso que eu estava a falar, o que eles veem em casa, e depois é as modas que se lembram. Porquê é que eles consomem sumos de pacote, bolachas de pacote, etc? Porque é a indústria alimentar, é a propaganda. Se nós começarmos a mudar isso um bocadinho também, vai ajudar. Mas o que eu noto é isso, se está na moda ter um corpo bonito, ter um corpo saudável, se os ídolos deles que eles veem na televisão, que veem na internet, que veem no Facebook, se têm uma alimentação saudável, se são saudáveis, se têm os corpos elegantes, é isso que eles vão querer também.
Por exemplo, a satisfação de comer um bolo carregado de açúcar é muito mais imediata do que comer uma coisa muito mais saudável, do que uma maçã ou uma laranja. Portanto, às vezes também é muito difícil conseguir explicar quando a nível de palato e a nível da satisfação acaba por ser completamente ao contrário daquilo que se está a dizer, não é?
Mas é uma questão de reeducação e motivação, porque se calhar, ok, o prazer imediato, tudo bem, vamos ter aquele prazer, vai comer uma coisa doce, uma fatiota, vai se sentir bem naquele momento, mas se calhar no futuro vai ter excesso de peso, vai ter obesidade, vai ter dislipidemias, com problemas que podem vir. E que eu vejo aqui em crianças, que eu tenho muitas crianças na consulta com obesidade, com hipercolesterolemia e pré-diabetes. Falo crianças de 9, 10 anos. Então, mas isso passa por esclarecer, por motivar e por alertar aquilo que pode acontecer no futuro. Eu não estou a dizer para não comerem, nunca deixarem de comer completamente doces ou refrigerantes, etc. Mas reduzir, moderar, reduzir bastante, reduzir para uma vez por semana, uma vez de 15 a 15 dias. Agora passa por mostrar-lhes que não compensa fazer aquelas escolhas todos os dias, porque mais tarde os problemas vão acontecer, ou se calhar elas mais tarde vão sofrer bullying por serem obesos, né? Por exemplo, como há muitas crianças aqui com esses problemas.
Uma criança que tenha excesso de peso ou tendência para ter excesso de peso é necessariamente um adulto que tem que viver sempre naquele trilho ou a partir do momento que se reeduca a nível alimentar, não vai ser necessariamente um adulto de risco, digamos assim, a nível da obesidade?
Não vai ser, porque nunca mais vai voltar, o corpo habitua-se a uma alimentação saudável. As pessoas ficam com mais energia, ficam além do aspecto físico, não é? Também têm energia, têm durante o dia de trabalho, durante os estudos. Então eu acho muito difícil de reverterem. Se fizerem uma boa educação, se virem resultados, se sentirem bem, eu acho difícil reverter. É claro que podem dar um quilo para cima, dois para cima, dois para baixo, tudo bem, mas não vão ser. Não é isso que faz diferença, não.
As palavras de Ricardo Costa, nutricionista na Ilha Cabo-Verdiana de São Vicente, ele que nos deu conta da importância da educação alimentar no combate ao excesso de peso e à obesidade.
RFI.
Terminamos com a crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, hoje na playlist RFI, a Rádio Quilo, a banda francesa especializada em Ethio Jazz. O Ethio Jazz, que tem as suas origens na Etiópia, faz parte da trindade do African Groove com a Half-Life do Ghana e o Afrobeat da Nigéria. O jazz etíope estava muito na moda nos anos 60 e 70 nos clubes de Addis Abeba, a capital, e o que acabamos de ouvir é o maior representante deste gênero, Mulatu Astatke, com este conhecido título Yegele Tezeta, uma música utilizada recentemente pelo rapper Nas e Damian Marley. E que também se inspiram em Mulatu Astatke são os membros do Arat Kilo, apoiados pela estrela do Mali, a cantora Mamani Keita e o rapper americano Mike Ladd. Danamai é o título do novo álbum que deve ser lançado em março. Bendia é o título na playlist RFI, uma playlist que pode ouvir na nossa página e em todas as plataformas de música. Salut!
Arat Kilo, on est à l'aise.
Bendia.
Easy like a Sunday moon. Red girls, red pompadour. When I chill offshore. I sleep 8 despite the war. That way I can fight some more.
Fight for peace, eats out my pores. I put in work before the school.
É o ponto final nesta emissão. Nós regressamos amanhã às 14, hora de Paris, com informação atualizada. Até lá, continue connosco nas redes sociais ou na nossa página rfi.fr/pt. Assim é que é. Até amanhã.